Jose.
Senhores deputados, neste momento já temos quórum de coordenadores, se assim podemos dizer. A reunião de hoje era para prepararmos os trabalhos das próximas reuniões, bem como as próximas audições e outras sugestões queiram fazer. Senhor deputado Miguel Santos, faz favor.
Ora então, muito boa tarde a todos, senhoras deputadas, senhor presidente. Senhores funcionários que muitos nos ajudam, depois de nossa deslocação ontem ao fundo, nós temos a refletir um bocadinho, sem dúvida, fazer um ponto de situação, e eu queria deixar aqui duas considerações, que no fundo são duas propostas. Uma diz respeito a uma próxima audição. Nós temos aqui nesta folha um conjunto de audições que estão requeridas. Eu tenho opinião diferente relativamente a algumas e outras, de acordo com aquilo que é o nosso entendimento dos trabalhos da Comissão, mas existe uma que nós já temos falado há umas semanas para cá, que é do Sr. Frederico Duarte Carvalho, autor do livro Sá Carneiro e as Armas para o Irão, e que o Sr. Deputado Ribeiro e Castro, o Sr. Deputado Ribeiro e Castro nos tem afirmado que o Sr. Frederico Duarte Carvalho parece que se vai deslocar para Cabo Verde e vai aí ficar durante uma temporada, portanto haveria alguma utilidade em tal e coisa. Portanto, na nossa parte, nós estaríamos de acordo e propunhamos então que a próxima audição, na próxima semana, se realizasse com este Sr. Frederico Duarte Carvalho, e eu julgo que poderá ser interessante, não tanto a interpretação que ele faz no livro sobre os acontecimentos, mas sobretudo a informação que ele nos possa transmitir de factos concretos dos referidos acontecimentos. Depois, isto é um primeiro aspecto. Depois há um segundo aspecto relacionado com o facto de, por nós e por algumas das pessoas que aqui nos vieram prestar as suas participações, os seus depoimentos, foi diversas vezes referido o nome do general Ramalho Eanes, aliás, do que consta dos relatórios da IGF, como sendo uma das pessoas que nós deveríamos convidar aqui vir e nos ajudar a compreender algumas dúvidas que existem ou alguns desconhecimentos que nós temos. Eu acho que o respeito que nós devemos ter pela pessoa e também pela figura do general Ramalho Eanes obrigaria a que nós propuséssemos a audição do general Ramalho Eanes tão depressa quanto possível, porque julgo que deve ser um bocado desagradável. Eu talvez me sentisse assim, mas enfim, é uma consideração minha. O nome vir constantemente referido, não é? E o Sr. General Ramalho Eanes ter a oportunidade também de vir cá dizer aquilo que entende e aquilo que sabe. Portanto, eu julgo que nós devemos fazer essa audição de seguida. Há só aqui um constrangimento que nós temos a refletir. O grupo parlamentar do PSD e do CDS também apresentou um conjunto de requerimentos, alguns dos quais vão entrar agora, acabei de os assinar, que estão relacionados com informações que nós requeremos sobre com a exportação de armas, o famoso navio do Porto de Setúbal, a diversas entidades sobre diversos factos, e também sobre o Fundo de Defesa do Ultramar, também apresentamos um conjunto de requerimentos. Portanto, eu penso que o prazo administrativo de resposta dos requerimentos é de 10 dias, e eu acho que depois, tão breve quanto possível, deveríamos convidar o Sr. General Ramalho Eanes a vir cá, para não estarmos aqui constantemente a referir o nome dele sem que ele cá venha, e temos também a oportunidade de falar com ele. Mas gostava de esperar pela resposta desses requerimentos que julgo que serão importantes depois para a audição e para não termos depois de pedir ao Sr. General que venha cá outra vez, se for evitável. Se não for evitável, paciência. Além de que, da visita de ontem do FDMU, nós verificamos três caixas do fundo, que foram as três últimas, e uma das quais nos suscitou também algum interesse a todos que lá estavam, e pedimos cópia dessas pastas que nos fossem remetidas, e essa pasta, nomeadamente, esses documentos que lá estão, porque têm vários despachos do Sr. General enquanto SEMFA, também é importante nós fazermos essa análise para depois podermos então ser mais profícuos e mais úteis. Portanto, eram essas duas propostas que eu deixava, de na próxima semana, de tanto quanto possível, se estiverem todos de acordo, ouvirmos o autor do livro, atendendo ao facto que ele vai também para fora, E depois de seguida, logo que tínhamos as respostas dos requerimentos nestes 10 dias, portanto uma semana e meia, que promovêssemos então o convite ao Sr. General Ramalhianos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ribeiro e Castro.
Sr. Presidente, muito obrigado. Nós concordamos de uma forma geral com aquilo que disse o meu colega, o Sr. Deputado Miguel Santos. De facto, nós também consideramos que a vinda do Sr. General Ramalhianos, que eu já algumas vezes referi, só deverá ser efetuada na altura em que nós tenhamos, digamos, amadurecido o conjunto de matérias sobre que gostaríamos de ouvir o Sr. General. E, de facto, ontem da visita que fizemos ao arquivo, onde está o arquivo da FDMU, podem resultar ainda um conjunto de elementos que nós próprios ainda precisamos de digerir. Bom. E, portanto, isso deixa para marcação o Frederico Duarte Carvalho, o professor Marcelo Rebelo de Sousa e o jornalista João Gomes, que são questões que têm autonomia, não é? O jornalista João Gomes, que era o diretor do Portugal Hoje, e, portanto, que poderá eventualmente ajudar-nos a esclarecer aquele noticiário que aqui já foi aflorado algumas vezes, no dia 11 de novembro de 1980, e que deu origem à nota oficiosa conjunta do Ministério da Defesa e do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Chama a atenção, aliás, dos colegas, que leiam com atenção aos olhos de hoje, que não podiam ser os olhos da altura, uma vez que o que vem reportado pelo Portugal Hoje, sendo verdadeiro ou não sendo, soa aos olhos de hoje a Iran Gate. Na altura nós não podíamos saber isso, uma vez que o Iran Gate ele próprio só foi notícia nos Estados Unidos e objeto de investigação do Senado norte-americano a partir, salvo erro, de 1985, portanto, alguns anos depois. Mas o que aí vem reportado tem essa sonoridade possível aos olhos de hoje e, portanto, poderia também ser feito no entretanto. A única questão com o Sr. Deputado Frederico Duarte Carvalho é que, para a semana, o Sr. Deputado Raul Almeida, que é vice-presidente da Comissão, não pode cá estar, está numa missão parlamentar do país, e nós gostaríamos que ele pudesse estar. Mas aqui põe-se a questão de eventualmente, depois do dia 15, o jornalista Frederico Duarte Carvalho já cá não está. Portanto, que era a notícia, de facto, que nós temos. Não é? Portanto, se for possível o Frederico Duarte Carvalho estar cá na semana a seguir a 15, nós preferíamos, porque o deputado Raul Almeida já poderia participar nessa diligência. Se não for possível, então que se marque, portanto, para o fim do dia 13 ou no fim do dia 14, que são as datas. Se não, nós preferíamos, se fosse possível, que o jornalista Frederico Duarte Carvalho fosse ouvido na outra semana, portanto, na manhã do dia de terça-feira, dia 19, que é um dia normal de reunião, nós preferiríamos. Ou no final do dia 20, não é? Nós preferiríamos. E, nesse caso, poderíamos ficar para dia 14 e dia... Não, dia 12 não temos reunião, porque as jornadas parlamentares do Bloco. É? Portanto, nós só podemos ter reunião para a semana ao final do dia 13 ou ao final do dia 14. É? Não é? Portanto, só poderemos em espaço homólogo ao de hoje. Não é? Portanto, às 17 horas de dia 20 ou às 17 horas de dia 20.
Permite-me.
Às 17 horas de dia 13. Ou às 17 horas de dia 14.
Não é, não havendo votações, podemos fazer às 16 horas.
Sim,
ao mesmo tempo do plenário.
Pronto. Nós, nesses dias, preferíamos, se o Frederico Duarte Carvalho não se for embora no dia 15, portanto, quando ele me disse segunda quinzena, não quer dizer imperativamente dia 15, portanto, se o Frederico Duarte Carvalho puder no dia 19 ou no dia 20... Não, no dia 13 ou 14, quem não pode é o Raul Almeida, não é?
Portanto, se o Frederico Duarte Carvalho puder, no dia 19 de manhã, ou no dia 20 ou 21 à tarde, nós preferíamos, de acordo com as conveniências da Comissão. E nessa altura ficaríamos com agenda livre para ouvir algum dos outros. Quem é que será alguns dos outros? Seria ou o Marcelo Rebelo de Sousa ou o João Gomes, se puder. Que são aqueles, digamos, que têm a independência relativamente a outras questões. Uma vez que eu estou de acordo com o deputado Miguel Santos, que é cedo para marcar com o Sr. General Ramalheiros. Uma vez que pode resultar desta documentação mais alguma coisa, e é aborrecido estar a chamar ao Sr. General para vir cá e depois passado, mas não sei o quê, já agora, não é? Portanto.
Obrigado, Sr. Deputado.
Já agora, só um pouco. Eu aproveito esta intervenção, peço desculpa, Sr. Deputado Jorge Machado, para dizer o seguinte: nós temos um conjunto de requerimentos sobre, digamos, diligências de caráter documental, nossas e do PSD, que têm a ver com a sequência destas linhas de investigação em que temos andado, os documentos da efémera, a nota oficiosa, esta questão das armas para o Irão e não sei o quê. Bom. Agora, pronto, nós já localizámos o parecer da Comissão Constitucional sobre o decreto-lei da FTMU. Eu só peço e chamo a atenção do Sr. Deputado Matos Rosa que quando ainda não analisámos, mas, portanto, há um requerimento que seguirá para se pedir o expediente na então Comissão Constitucional que deu origem a este parecer. Uma vez que não conseguimos, a partir da Presidência do Conselho de Ministros, localizar o que é que deu origem, pode ser que, indo pelo fim, a gente consiga chegar a ele. Agora, quando se oficiar para o Tribunal Constitucional, que se tenha cautela na redação do ofício, porque na nona Comissão, quando escrevemos ao Presidente do Tribunal Constitucional, que já não é o mesmo, recebemos uma resposta muito bem chufrada, muito aborrecida, muito maçada, do Presidente do Tribunal Constitucional, reclamando da forma como nós correspondíamos, não sei o quê e tal, com combinação de sanções e não sei o quê. Portanto, recomendava ao Sr. Presidente que, antes de assinar esse ofício, não assinasse um ofício de chapa, não fosse nós recebermos outra vez uma resposta muito desagradável. Pronto, era só essa alerta formal, protocolar, que lhe fazia. Muito obrigado.
Agradeço... O alerta, agradeço a sugestão, quero dizer, não estou aqui em defesa nem dos juristas nem de mim próprio, mas penso que mesmo há 10 minutos estivemos aqui a verificar uma questão parecida, em que temos de ter algum cuidado da forma e da maneira e para quem vamos oficiar a pedir os elementos, e portanto eu só tenho de dizer é que os juristas têm sido diligentes e com muito bom senso em todas estas questões, agradecendo essa... Nunca é demais lembrar todas essas situações. Senhor Deputado Jorge Machado. Eu tinha. Alertaram-me e tivemos a verificar, e como é uma comissão de inquérito, poderá funcionar, havendo sempre uma comunicação obrigatória. Não sei se o Sr. Deputado Ribeiro e Castro têm este entendimento também, mas acho que é de todos. Não, é o funcionamento das comissões de inquérito, e a Sra. Deputada Isabel também sabe. Foi eu sequer que lhe diga nem coisa. Mas isto... Está inviabilizado desde já. Agradeço as sugestões e ficarão registadas e agiremos em conformidade. Deputada Isabel.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Caros colegas deputados, não temos nada a opor, obviamente, às marcações. Eu apenas chamava a atenção que creio que já anteriormente o Sr. General Ramalhianos tinha sido solicitado a comparecer e que queria utilizar a prerrogativa de escrever, de responder por escrito. Mas numa comissão, já foi, creio que já aqui em tempos, o Sr. Deputado Ribeiro e Castro, não sei se corresponde ou não.
Pode ter necessidade, desculpe-me, pode ter necessidade de agora prestar depoimento presencial.
Pois, exatamente. Pode querer fazê-lo. Eu não sei se já foi no âmbito aqui de alguma comissão de inquérito que o Sr. General Ramalhianos respondeu dizendo que queria que preferia usar a prerrogativa de responder por escrito. Em todo o caso, eu creio que a questão deve ser sempre colocada, como se referiu, pode sempre usar dessa prerrogativa. Em todo o caso, também acho que ainda há muita coisa para, ainda há mais questões para levantar e para apurar e, portanto, talvez fosse esperar um pouco mais para conseguirmos ver exatamente, se for por escrito, podermos elencar o conjunto de questões. Quanto ao demais, Sr. Presidente, nada a opor. Da nossa parte ainda estamos também a fazer o levantamento das audições que entendemos necessárias, mas também não vale a pena juntá-las todas, porque também depois não temos possibilidade de as fazer todas de uma vez. E, portanto, nada a opor relativamente ao solicitado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Ribeiro.
Eu gostava de reforçar este ponto relativo ao Sr. General Ramalhianos. Acho que é muito importante, digamos, numa certa política de relações públicas ou institucionais da Comissão, que nós mantenhamos com o Sr. General Ramalhianos uma relação de uma grande lisura procedimental e, portanto, não sei se já foi feito algum contacto prévio ou não. Portanto, obviamente, se o Sr. General desejar responder por escrito, coisa que eu não tenho ideia que nos tenha manifestado, a ideia que eu tenho, mas a memória pode-me trair, é quando esta questão foi aflorada no tempo da nona, a ideia que ficou é que o Sr. General estaria disposto a vir cá, mas não tenho a certeza disso, porque não me recordo exatamente em que fase é que nós interrompemos os trabalhos, mas, enfim, de qualquer forma, se quiser responder por escrito, tem essa prerrogativa, e se exige apenas, da nossa parte, mais preparação, né? Mais preparação, né? A segunda questão que eu queria adicionar relativamente à eventual antecipação da vinda do jornalista João Gomes antes do jornalista Frederico Duarte Carvalho é que o depoimento do jornalista João Gomes pode ser importante para o jornalista Frederico Duarte Carvalho, não é? Uma vez que enfim, tem anterioridade, portanto, além da razão da conveniência do calendário do deputado Raul Almeida, há essa questão lógica. Se de facto o jornalista João Gomes tiver elementos novos relevantes relativamente ao noticiário de Portugal Hoje, 1980, isso pode dar elementos novos para a conversa que tivermos a seguir com o jornalista Frederico Duarte Carvalho. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para, não sei se institucionalmente é correto ou não, mas deixo aqui a questão, que é o seguinte. O jornalista João Gomes era diretor do Portugal Hoje. E creio que ele poderá indicar-nos quem foi o jornalista que escreveu a notícia. E até fazendo de forma de um contacto pedindo para vir cá, mas também se ao mesmo tempo ele pode indicar o nome do jornalista que escreveu. Eu por acaso estive faço já aqui a declaração de que trabalhei na redação do Portugal Hoje desde o princípio ao fim e, portanto, estava na redação quando ocorreu o acidente, a queda do avião. Como? Vou ser ouvida, não é? E portanto, creio que houve já alguns jornalistas que, entretanto, já faleceram, que eu tenho conhecimento de que já faleceram. Não tenho ideia, na altura, quem escreveu essa notícia, mas, em todo caso, suponho que seria de, no contacto estabelecesse com o Dr. João Gomes, que lhe fosse logo questionado se ele tem memória, na altura, de quem foi o jornalista, porque esse sim, além do contributo do Dr. João Gomes, teríamos também o contributo do jornalista que escreveu a notícia. Creio que poderíamos avançar um pouco, se não houvesse nada a opor, depois convocaríamos o próprio jornalista. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ribeiro e Castro.
Eu agradeço a intervenção da Sra. Deputada Isabel Neto. Esse era um dos interesses que nós tínhamos ao requerer a audição do jornalista João Gomes. Agora, se o Partido Socialista, de que o Dr. João Gomes foi um distinto e ilustre militante, creio aliás que chegou a ser deputado desta Assembleia em algumas legislaturas, e a pessoa, porque eu tenho a maior estima, creio que ele reside na Guarda, e portanto não sei se... Bom, mas se puder fazer essa explicação, porque essa questão de revelar o jornalista, etc., entra aí nas fontes, eu não sei se a peça foi assinada ou não, quer dizer, há um conjunto de questões deontológicas e que eu creio que o Dr. João Gomes devia ter tempo a refletir sobre isso antes de ser confrontado com isso, mas obviamente esse é o nosso interesse. O nosso interesse era um pouco mais fundo nesta matéria do que aquilo que estritamente resulta da leitura do jornal. Agora, não sabia que a colega Isabel Neto, que tinha sido jornalista do Portugal Hoje, mas conhece a sensibilidade que estas matérias têm. Portanto, enfim, já lá vão 30 anos, essas coisas também se levantam, as questões de sigilo, etc., mas são questões que têm uma ponderação, nomeadamente deontológica, que merece algum tempo de reflexão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Então... Só temos que... já temos aqui prioridades e a primeira prioridade será ouvir o senhor diretor do Jornal de Hoje, João Gomes, com as condicionantes que podemos conversar só em termos de ele ficar a pensar. Temos o Frederico Duarte Carvalho, que temos que contactar para dia 19, 20 ou 21, sempre depois do plenário. 19 de manhã, 20 à tarde ou 21 à tarde. Para dia 14, o diretor João Gomes. Temos aqui também em carteira o senhor professor, se me permitem que diga assim, o senhor professor Marcelo Rebelo de Sousa e o senhor general Ramalhantes, que eu, se acharem correto, irei fazer um telefonema ao senhor general, conversar um pouco com ele, colocar algumas questões daquelas que o senhor deputado José Ribeiro e Castro colocou, disponibilizar todos os serviços da Assembleia, todas as inquirações, disponibilizar os relatórios das inspeções, os vídeos das intervenções e das audições dos senhores inspectores, tudo aquilo para ele se sentir minimamente confortável quando aqui se deslocar, se for assim, essa é a intenção dele. Temos um problema que o senhor deputado Jorge Machado disse que é real, e que também me incomoda, que é agora marcarmos uma reunião para deliberarmos esta situação. Aquilo que acordámos aqui, isto é de coordenadores, não é de...
Se me permite, Jornal Ramalhiano, já percebemos que ficaria para mais daqui a duas semanas.
Temos...
São o Frederico Duarte Carvalho, e depois o Sr. Presidente...
Mas para quê? Para quê? Só para decidir o calendário? Mas a reunião de mesa e coordenadores não tem competência para decidir o calendário? Sr. Presidente, dá-me licença. O que diz o que é o regulamento?
A senhora deputada Isabela Neto.
Não, mas eu posso só dizer uma coisa. Eu creio que as audições que hoje tratamos já foram aprovadas. Pronto. Com exceção do jornalista João Gomes, porque foi apresentada em momento posterior. Porque nós apresentámos um pedido que, salvo erro...
Portanto, já tinha apresentado esta audição do jornalista João Gomes.
General... Não, pronto... Hã? Sim, eu recordo logo ao princípio nós apresentámos. Não, mas algumas já foram, não é? Algumas já foram feitas, não é? Portanto, o professor Marcelo Rebelo de Sousa e o general Ramalhianos e. Quer dizer, ficaram de calendarizar, portanto, eu creio que nós temos competência para calendarizar. Bom, e eu estou certo.
Senhores deputados, se consensualizarem aqui entre vós.
Competentes, eu estou certo. Que os
eu só não quero. É...
Não reclamarão da calendarização que aqui fizeram.
Senhor deputado, e senhores deputados, e senhores coordenadores, eu só não quero é que haja pretensão de formalidades legais, essas situações todas, para estarmos de consciência tranquila e não vir uma pessoa de fora, que sabem quem teve, quando estiveram, e como é que tudo se passa, que diga, eu não vou porque isso não está consensualizado, não foi votado, qualquer situação. Estou a ser, se calhar, mais papista que o Papa aqui entre nós.
Sr. Presidente, aquilo que eu sugiro para obstar a essa questão é que, uma vez que já está aprovada, pelo menos, a do Frederico Duarte de Carvalho e mesmo creio que também a do Dr. João Gomes, é que na próxima reunião, quando, antes da audição, se ponha a questão. E no final, aprovam-se logo as audições previstas, que é para não estarmos a reunir expressamente a comissão só para uma coisa que está consensualizada entre os coordenadores, portanto basta... Não é? No momento da próxima reunião, quando for a audição, 2 minutos antes, faça a aprovação das audições todas que estão previstas. Pronto, e aí abaratamos tudo.
Senhor deputado, obrigado. Eu ia ler aqui o artigo 4 do regulamento da comissão, em que diz no a linha B do número 1 que compete ao Presidente convocar ouvidos os restantes membros da mesa e, de acordo com a programação dos trabalhos a definir pela Comissão, as reuniões da Comissão. Se fizermos uma análise muito abrangente ou muito alargada, eu poderei ouvir a Comissão, no caso até do próprio diretor do jornal João Gomes, que já o seu deputado José Ribeiro Castro já o tinha citado, e que já tinha sido falado que deveria ser chamado, e ninguém se opôs na altura. Se quiserem fazer uma leitura conveniente aos nossos possíveis, aos interesses da Comissão, não é aos nossos, mas aos interesses da Comissão, eu não tenho problemas em fazer estas duas marcações já, para dia 14 o diretor João Gomes e para dia 19, 20 ou 21 o Frederico Duarte Carvalho. Senhora deputada, poderá ficar aqui numa data na falha de um ou de outro.
O professor Marcelo Rebelo de Sousa foi logo incluído no primeiro conjunto de 4 audições que nós solicitamos. E que era o professor Freixo do Amaral, era o professor Marcelo Rebelo de Sousa e eram mais 2 pessoas que eu agora não me recordo. O deputado Nuno Melo, exatamente.
Permite, sim, portanto, se me permite, eu posso julgar com estas...
Só ficou a calendarizar-se.
O professor Marcelo só não foi marcado logo, porque na primeira data ele não podia e nós já tínhamos marcado os outros dias, que era o que tinha acontecido.
Eu creio que
ele tem vindo às reuniões até da comissão, portanto facilmente acordamos com ele a data que ele quer cá vir. Senhora deputada Isabel.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aquilo que eu também sugiro, se concordarem, é o seguinte. Os requerimentos circulam por todos nós, não é? E, portanto, aquilo que eu sugeria era, sempre que houver uma audição, o Sr. Presidente, previamente ou a seguir, coloca a listagem de todos os requerimentos à votação e parte-se do princípio de que não há oposição, exceto quando algum grupo parlamentar entenda que quer a votação expressa. Porque, no fundo, creio eu que não há aqui, da parte de nenhum grupo parlamentar, o sentido de não aceitar qualquer diligência apresentada por outro grupo parlamentar. Portanto, a menos que da listagem que vamos recebendo algum grupo parlamentar entenda que deve, sim, não fazer essa audição antes de ser a votação, ou marcá-la, aliás, mais corretamente, não a marcar antes da votação, dirá expressamente e comunicará, que é para não haver aqui situações em que, portanto, parte-se do princípio que há a aceitação de todos os grupos parlamentares, independentemente de cumprirmos a formalidade quando haja, de facto, reuniões para audição. Isto para agilizar, como se costuma utilizar o verbo hoje em moda, para precisamente podermos ir avançando nos trabalhos. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado.
Pois, eu creio que era importante que, quando viesse o jornalista Frederico Duarte Carvalho, tivéssemos todos, não é? Portanto, atendendo ao impedimento do Sr. Deputado Jorge Machado, acho que pode ser perfeitamente dia 20 ou dia 21 à tarde, se ele ainda cá estiver, não é? Porque se ele, de facto, no dia 15 vai-se embora, vai ter que ser antes, dia 13 ou 14, não é? Pronto. 13 ou 14, que também será ao fim da tarde, não é? Bom. Relativamente a esta questão dos requerimentos, eu, depois de ouvir o Sr. Deputado Jorge Machado, acho o seguinte. Quanto às diligências a requerimentos de caráter documental, devíamos seguir a orientação que a Sra. Deputada Isabela Oneto sugeriu. Relativamente a diligências que é a audição de pessoas, acho que temos que discutir entre nós, não é? Seja requerido por algum de nós, não é? Porque temos que fundamentar entre nós, seja requerido, como às vezes acontece, por familiares das vítimas, uma vez que isso se prende com a organização dos nossos trabalhos e as linhas de investigação que estamos a prosseguir. Não é? Não, e, portanto, acho que temos sempre que provocar uma reunião. O que eu procuraria era facilitar isso. Acho que chega uma reunião de coordenadores. O que talvez possamos é, na próxima reunião plenária, tornar isso claro, que o plenário delega numa reunião de coordenadores essa apreciação de calendarização para não suscitarem dúvidas de legalidade para o futuro.
Obrigado. Sr. Deputado Miguel Santos, prescinde. Mas, Carlos, eu acho que tomámos aqui, para o bom andamento dos trabalhos desta Comissão, consensualizámos algumas decisões importantes. Penso que este misto entre a senhora deputada Isabel Oneto e o deputado Ribeiro e Castro, que fez muito bem o resumo, a síntese, do pensamento, no fundo, que é a Comissão, é bom. Eu acho que é mais fácil trabalharmos, porque quero dizer ao deputado Jorge Machado que eu tenho sentido, porque temos andado a marcar reuniões sobre reuniões, mas também porque andávamos ouvindo os inspectores e depois de ouvir os inspectores é que daríamos os próximos passos. E há uma coisa que eu vos quero dizer, é que eu farei e esta comissão andará de conforme o que os grupos parlamentares decidirem. Não serei, eu serei proativo quando tiver que ser proativo, mas serei sempre reativo, porque essa é a minha posição aqui, será de coordenação dos trabalhos e não total proatividade em relação aos andamentos ao andamento dos trabalhos da Comissão. Não havendo mais nada, ficamos com esta situação. Dia 14, eu proponho aqui dia 20, porque eu acho que também saem em trabalhos parlamentares para o estrangeiro, no dia 21. Portanto, gostava também de assistir a esta audição, senão o senhor deputado depois tomaria a presidência da Comissão, ou então o senhor deputado de Braga, qualquer um dos dois, poderá tratar, não sou imprescindível cá estar, serei um entre muitos deputados só. Agradeço a todos, faz favor.
Portanto, nós temos aprovado as audições do Frederico Duarte Carvalho, do João Gomes do Portugal Hoje e Marcelo Rebelo Sousa, que já estava. E João Ramalhianos, está aprovado, mas para depois. Pronto, não, só para ter isto... Então vamos lá. Aprovadas estão. Quais são as mais que estão? Não. É isso, é por isso é que eu estou a fazer isto na parte final, Gueba.
Vamos ver. Temos aqui uma série. Há aqui uma série de.
Aqui há aqui um conjunto de requerimentos.
Só estão aprovados os pedidos de audição feitos pelos grupos parlamentares.
Exatamente.
Eu nunca pus à votação, nunca coloquei à votação. E aí temos de votar mesmo. Que são os familiares das vítimas, porque eles não podem votar. Podem propor, nós... Mas também se consensualizou logo nas reuniões em que aprovámos que estas eram as prioridades, porque verificámos quais eram as propostas e as prioridades nessas reuniões. E, portanto, temos aqui uma série de representantes dos familiares das vítimas que já colocaram uma série de pessoas. Eu posso dizer, Frederico Duarte Carvalho, que é o mesmo... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pelo menos 9 pedidos, 9, 10, estes são os inspectores, 9 pelo menos.
Essa questão, porque eu julgo, pronto, resumo aquilo que eu entendi, são os 3 que foram nomeados, estão aprovados, há outros requeridos que nós não discutimos, que nós temos opinião diversa relativamente aqui a alguns requerimentos de algumas pessoas. Portanto, e queria saber exatamente o que é que está aprovado, porque é para depois, quando for à altura, podemos exprimir a nossa opinião.
Há outra situação que também nunca foi aprovada e que temos de fazer em... Do CDS, PP.
Não, posso
foi aprovado.
Explicar? Bom, não, o Frederico Duarte Carvalho não é esse requerimento que está aprovado. Está aprovado um pedido de audição dele, que foi aqui verbalizado, nomeadamente por mim, e também a disponibilidade dele, enfim, que eu aliás referi salvo erro na última reunião, porque ele dirigiu-se aos grupos parlamentares. Não sei se os outros grupos parlamentares receberam isso, e portanto ele, enfim, nós recebemos no CDS, e portanto... Foi considerado aqui, eu referi aqui em plenário, nomeadamente o impedimento dele e a conveniência de que ele fosse ouvido antes do dia 15 de março. Referi isso.
Eu acho que nós podemos deixar na mão do Sr. Presidente as diligências e o seu bom senso para gerir estas situações. A questão formal... Eu acho que é importante, porque, como eu vos disse, eu tenho opinião diversa sobre a audição de algumas pessoas. Não me oponho à audição de ninguém, mas há aqui outras que eu tenho uma opinião diversa pela utilidade da sua audição. Portanto, fazer essa gestão, quando houver necessidade, temos reuniões da comissão, marcar maior antes uma reunião de coordenadores, faz-se a audição que temos a fazer da comissão, no final da audição vota-se. Portanto, fazer essa gestão, julgo que é fácil deixar isso nas mãos, sendo que...
Senhor Deputado.
Senhor Presidente, peço desculpa. Para não haver mais dúvidas, e uma vez temos tempo, eu sugeri-lhe que convocasse uma reunião da Comissão para amanhã, muito rápida, 5 minutos, e em que se aprova o calendário que nós aqui apontamos. Portanto, Frederico Duarte Carvalho, antes ou depois do dia 15, consoante a possibilidade dele cá estar ou não, dia 13 e 14, João Gomes e Marcelo Rebelo de Sousa, Ramalhianos para mais tarde, e esses requerimentos são aprovados. E que também se obtenha dessa reunião plenária uma decisão sobre a competência da reunião de coordenadores para decidir sobre esses calendários em casos semelhantes, para não termos mais este tipo de dúvida. Quanto a votações sobre requerimentos das famílias das vítimas, eu também tenho dúvidas e reservas quanto a alguns, por isso temos protelado propositadamente essa decisão, porque se fosse hoje algumas eu votaria contra, porque acho que nos desviam da linha de argumentação, mas são os únicos requerimentos que, salvo devido respeito, nós teremos que apreciar na presença deles em comissão. Porquê? Porque no caso de haver opiniões discordantes das famílias das vítimas, nós beneficiaremos das justificações, dos fundamentos que eles queiram apresentar. Todos os outros nós podemos decidir entre nós, não é? Ou então podemos eventualmente convir que, antes de decidirmos em reunião de coordenadores, ouvemos as famílias das vítimas relativamente aos requerimentos que apresentaram, para apresentarem justificações orais, e depois decidimos sobre o calendário em reunião de mesa de coordenadores, que eu creio que temos, na minha interpretação do regulamento, temos mais que competência para isso, para o fazer. Não é? E está à semelhança do que se passa nas outras comissões. Muito obrigado.
Carlos, eu fazia uma proposta. Eu amanhã, ao fim, às 16h, tenho de ir para o aeroporto, tenho de ir para a Madeira. Fazia uma proposta, às 14h juntávamos e decidíamos em comissão, se acharem.
Chega 14h30. Ah, tem que sair mais cedo.
Não, 14h30 para mim, se acharem.
14h45.
Não, 14h30, concordam? Eu quero-vos dizer que me sinto mais tranquilo se fizermos tudo como deve ser. E se isso aprovarmos na comissão, sinto, porque tendo estas, e agradeço-lhe ter referido a questão do tipo de comissão em que estamos, para a minha tranquilidade e nosso descanso, acho que é preferível fazermos, termos mais uma reunião, ou termos, porque se nós aprovarmos 4, 5, 6 audições com 4, 5 pessoas, é mais fácil do que aprovarmos 2 ou 3. Percebo também que até agora o andamento dos trabalhos da Comissão dependiam da audição para audição e aquilo, a evolução do que se iria apurando.